siga a gente no Instagram, Twitter e Facebook, arroba Canal Fapcom.
Rádio Fapcom,
o som da comunicação.
Panorama. Olá, ouvinte da Rádio Fapcom. Começa agora mais uma edição do Panorama, a sua revista eletrônica. Eu, Larissa Bueno, te acompanho com as novidades da semana de política, economia, comportamento, cultura e muito mais. Tem aqui comigo Jéssica Silva. Olá, Jéssica.
Olá, Larissa. Olá, ouvinte.
E no Panorama de hoje você confere. PEC da reforma da Previdência segue para o plenário do Senado.
Nova pesquisa mostra aumento da reprovação do presidente Jair Bolsonaro.
Augusto Aras é indicado a Procurador-Geral da República.
CAPES anuncia corte de 5.613 bolsas de mestrados, doutorados e pós-doutorados.
São Paulo tem protestos e paralisação parcial da frota de ônibus.
E saiba como pagar mais barato no cinema.
Política. Na quinta-feira, dia 29 de agosto, o presidente Jair Bolsonaro determinou a proibição de queimadas em todo o território brasileiro por 60 dias. O decreto foi publicado em meio à pressão internacional para que o governo controle os incêndios florestais, principalmente na região da Amazônia.
O texto permite apenas três situações para o uso do fogo, como o controle fitossanitário, que é a preservação ou defesa dos vegetais, desde que seja autorizado pelo órgão ambiental competente. Também é aprovado pelo decreto as práticas de prevenção e combate a incêndios e práticas de agricultura de subsistência executadas por populações tradicionais e indígenas.
O Código Florestal já proíbe o uso de queimadas para limpeza de terrenos, mas tolera em casos específicos autorizados pelos órgãos ambientais qualificados. Com a medida aprovada, a prática passa a ser mais restritiva nos próximos 2 meses, antes do início da estação chuvosa na floresta amazônica.
Segundo o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, a proibição definitiva de queimadas em período de seca é um assunto estudado pela pasta.
Na quarta-feira, dia 4 de setembro, a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ do Senado, aprovou a proposta de emenda à Constituição da Reforma da Previdência. Assim, o texto segue para o plenário.
Segundo o relator Tasso Gereissati, as mudanças feitas na PEC principal foram cortes e ajustes redacionais. Dessa forma, se o parecer for mantido pelo plenário, o texto vai direto para a promulgação sem precisar passar pela Câmara dos Deputados novamente.
A PEC vai ser submetida a 2 turnos de votação e só será aprovada se caso tiver pelo menos 49 votos dos 81 senadores em ambos os turnos.
Assim que o texto foi aprovado pela CCJ, a presidente da comissão, Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, colocou em votação uma PEC paralela, que prevê a adoção, por estados e municípios, das regras do regime próprio da Previdência dos Servidores da União.
Na quinta-feira, dia 5 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei de abuso de autoridade, mas vetou 36 pontos dos 108 dispositivos aprovados pelo Congresso.
O projeto foi aprovado pelo Congresso Nacional ainda em agosto e definia 30 situações que configuravam abuso, além de também as punições correspondentes.
O presidente Jair Bolsonaro disse mais cedo no mesmo dia que concorda com o combate ao abuso de autoridade, mas metaforizou, dizendo que remédio excessivo pode matar o paciente. Ele também disse que, ao tomar a decisão dos vetos, não buscou fazer média com a população e nem confrontar o Congresso.
Na segunda-feira, dia 2 de setembro, o Instituto Datafolha divulgou uma nova pesquisa que aponta um aumento na reprovação do presidente Jair Bolsonaro. Em relação à pesquisa anterior, feita no início de julho, mostra que a reprovação subiu de 33% para 38%.
Foram ouvidas 2.878 pessoas com mais de 16 anos em 175 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.
A aprovação do presidente Jair Bolsonaro também se alterou, caindo de 33% em julho para 29% agora. E a avaliação do governo como regular ficou estável, passando de 31% para 30%.
Já na quinta-feira, dia 5, o Datafolha também divulgou os índices de aprovação dos ministros do governo. Segundo o levantamento, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, continua com a aprovação maior que a do presidente.
O ministro Sérgio Moro é avaliado como ótimo ou bom por 54%, como regular por 24% e como ruim ou péssimo por 20%. Apenas 2% não responderam.
O presidente Jair Bolsonaro vai passar por uma nova cirurgia por consequência da facada que sofreu durante a campanha eleitoral, em Juiz de Fora, Minas Gerais.
O procedimento médico foi confirmado no domingo, dia 1 de setembro, e a operação está marcada para o outro domingo, dia 8.
O presidente vai precisar retirar uma hérnia que apareceu no abdômen em função das 3 operações anteriores pelas quais ele passou. A cirurgia já era prevista pelos médicos que o atenderam.
Há estimativa de que ele precise ficar 10 dias de repouso. Como a Assembleia Geral da ONU está marcada para começar no dia 20 de setembro, em Nova York, existe a preocupação de que ele não consiga comparecer para discursar. Apesar de o presidente já ter mostrado interesse em falar sobre a floresta amazônica no evento.
Brasil.
Na quinta-feira, dia 5, a equipe da Procuradoria-Geral da República, responsável por cuidar dos casos da Operação Lava Jato, decidiu se desligar do cargo, alegando incompatibilidade com o entendimento da Procuradora-Geral Raquel Dodge.
O desentendimento da equipe está relacionado com a delação premiada do executivo Léo Pinheiro, o ex-presidente da OAS. O mandato de Raquel Dodge se encerra dia 17 de setembro e o presidente Jair Bolsonaro já indicou quem vai ocupar o cargo.
No mesmo dia, o presidente manifestou que o subprocurador-geral Augusto Aras é o novo procurador-geral da República. A Associação Nacional dos Procuradores da República fazem uma eleição interna para compor uma lista tríplice e, assim, o presidente indicar um nome entre os eleitos.
Mas o presidente Jair Bolsonaro decidiu por um nome que correu por fora, de perfil conservador e que tinha ideias parecidas com as dele. O nome de Augusto Aras vai precisar ser aprovado em sabatina no Senado e o mandato é de 2 anos com possibilidade de recondução.
Na segunda-feira, dia 2, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior, a CAPES, anunciou o corte de 5.613 bolsas de mestrados, doutorados e pós-doutorados no Brasil.
Esse já é o terceiro comunicado do tipo em 2019. Assim, ao todo, a CAPES vai deixar de oferecer cerca de 11 mil bolsas e não vai aceitar novos pesquisadores esse ano. O Ministério da Educação divulgou que a CAPES vai ter somente a metade do orçamento de 2019.
A crise de financiamento também atingiu o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, que está ligado ao Ministério da Ciência. O CNPq suspendeu a concessão de novas bolsas e os atuais bolsistas correm o risco de não receber a partir de setembro.
Internacional.
Na quarta-feira, dia 4, o presidente Jair Bolsonaro disse que a alta comissária da Organização das Nações Unidas para Direitos Humanos, Michelle Bachelet, defende o direito de vagabundos.
A comissária, que é também ex-presidente do Chile, disse que nos últimos meses houve uma redução do espaço democrático no Brasil e criticou a alta nas mortes causadas por policiais no país.
Em resposta, o presidente citou a morte do pai de Michelle Bachelet, ao falar que, se o general e ditador Augusto Pinochet não tivesse derrotado os esquerdistas, entre eles o pai de Bachelet, o Chile hoje seria como Cuba.
A frase ganhou grande repercussão. Nas redes sociais, brasileiros decidiram pedir desculpa à alta comissária e subir uma hashtag em espanhol, Bolsonaro Miserável. A imprensa internacional também mostrou repúdio, como o jornal inglês The Guardian, os argentinos Clarín, La Nación, entre outros.
A declaração aumentou o temor no Palácio do Planalto de protestos no momento do discurso do presidente brasileiro na Assembleia da ONU. O ministro das Relações Exteriores do Chile, Teodoro Ribera, disse que os governos do Brasil e do Chile devem trabalhar por relações diplomáticas que transcendam pessoas, governos e épocas.
O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, perdeu 3 votações seguidas na Câmara dos Comuns no dia 3 de setembro. Ele queria antecipar as eleições sobre o Brexit, mas os parlamentares não querem que o país saia da União Europeia sem um acordo.
A pressão em cima do primeiro-ministro aumentou. Ele precisa conseguir um acordo até o dia 19 de outubro ou pedir uma extensão do prazo para 31 de janeiro de 2020.
Em 2016, os britânicos decidiram com 52% dos votos que queriam que o país saísse da União Europeia. Nomeado de Brexit, a retirada deveria ter sido realizada em maio de 2019. Porém, o parlamento britânico rejeitou todos os acordos negociados pela então primeira-ministra Theresa May, que se demitiu em 24 de maio.
Boris Johnson, seu sucessor, assumiu o poder em 24 de julho, afirmando que o Brexit seria realizado com ou sem acordo até o dia 31 de outubro. Agora ele enfrenta dificuldades.
Na quinta-feira, dia 5, seu irmão caçula e parlamentar Joseph Johnson renunciou aos seus cargos públicos por não concordar com as políticas do irmão mais velho.
Cidade.
No dia 5 de setembro, quinta-feira, a cidade de São Paulo enfrentou uma tarde de trânsito e protestos. O ato foi organizado pelo Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo, Sindmotoristas, e aconteceu em frente à prefeitura da cidade.
Este ano foram retirados 450 ônibus que atendiam a população, e a prefeitura pretende retirar mais 1.000 até dezembro. A categoria não concorda com essa medida, que já causou algumas demissões.
23 dos 44 terminais metropolitanos ficaram fechados, o que causou caos e 130 quilômetros de trânsito às 7 da noite. Em dias comuns, a cidade registra 106 quilômetros de engarrafamento no mesmo horário.
Já na sexta-feira, dia 6, apenas 70% da frota operou nos horários de pico e no resto do dia, 50% dos veículos circularam. O rodízio de carro foi suspenso e o metrô e a CPTM adotaram uma operação especial para que ninguém ficasse sem os serviços. 18 linhas da empresa Sambaíba não saíram das garagens e a maioria atende a zona norte da cidade.
O prefeito Bruno Covas afirmou estar dialogando com o sindicato e que a greve não causou nenhum grande impacto no trânsito. Se o sindicato não obedecer à decisão judicial de operar com grande parte da frota nas ruas, deverá pagar multa de R$100 mil por dia.
A Polícia Civil começou a investigar um crime de tortura contra um jovem de 17 anos, que teria furtado um chocolate num supermercado da Zona Sul.
Segundo o rapaz, a agressão teria acontecido mês passado, mas foi somente em setembro que as pessoas souberam, por causa de um vídeo que começou a circular nas redes sociais, mostrando o garoto com as mãos amarradas, a boca amordaçada e sendo chicoteado pelos seguranças.
O gerente disse que os seguranças já foram afastados. Em nota, a assessoria do supermercado afirmou que repudia a atitude dos seguranças e tomou conhecimento dos fatos por intermédio da reportagem.
Cultura.
Na sexta-feira, dia 30 de agosto, por meio de decreto, o presidente Jair Bolsonaro afastou o diretor-presidente da Agência Nacional do Cinema, ANCINE, Christian de Castro Oliveira.
No documento assinado pelo presidente e publicado no Diário Oficial da União, a atitude foi tomada para atender uma decisão da Justiça Federal do Rio de Janeiro.
Segundo o veredito judicial, em 2017, Christian de Castro e mais 2 funcionários da ANCINE acessaram sistemas da agência e vazaram informações confidenciais a um sócio de Christian.
O Ministério Público Federal diz que essas informações foram usadas pelo grupo para caluniar outros diretores da agência, que estariam sendo acusados de desviar recursos. Mas as informações eram falsas.
Alex Braga Muniz ficará como substituto eventual durante as ausências e impedimentos do diretor.
Ainda sobre a ANCINE, após as polêmicas declarações do presidente da República e as críticas da classe artística, a agência deve fechar para balanço. As regras para captar recursos de empresas vão ser revistas.
Música. Se você é um amante de cinema, mas está com pouco dinheiro, o Panorama dá as dicas para curtir uma sessão sem tirar muito do bolso ou até mesmo sem gastar nada.
Apesar de muito conhecido, pouca gente sabe ou se lembra que a programação do Sesc São Paulo está repleta de filmes e festivais. Com agenda gratuita, as unidades do Bom Retiro e de Interlagos são sempre recheadas de opções.
Para quem curte algo mais à moda antiga, o projeto Cine na Praça realiza todas as quintas-feiras, às 7 da noite, sessões gratuitas de cinema ao ar livre, na Praça Victor Tivita, em Pinheiros, ao lado da estação de metrô.
As grandes salas de cinema da cidade não ficam de fora. O Cinemark é o CI, por exemplo. Tem sessões mais baratas todas as segundas-feiras. E a Play Art vende meia entrada para todo mundo de segunda a quarta-feira, nas unidades Marabá, Center 3, ABC e Praça da Moça.
Para mais informações, acesse os sites sescsp.org.br/programação, sendo programação sem cedilha e sem acento, ou cinenapraça.com.br, sendo praça sem cedilha, e confira as promoções com as empresas responsáveis.
O Panorama fica por aqui. Com produção, redação e locução de Larissa Bueno e Jéssica Silva, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano, essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2019.
O Panorama volta na próxima edição. Agradecemos a sua audiência e até mais.
Panorama.
Siga a gente no Instagram, Twitter e Facebook, @canalfapcom.
Rádio Fapcom, o som da comunicação.